Bom, também quero aqui me manifestar sobre a questão do prazo para apreciação de prestação de contas, tendo que essa é uma questão importante no sentido de garantir, de exigir um prazo para que a administração pública possa fazer a avaliação da prestação de contas. E isso, mais uma vez, vai ensejar um aumento dessa capacidade desses órgãos no poder de acompanhamento e de fiscalização. O que a gente sabe é que hoje, por exemplo, muitos desses ministérios têm talvez centenas, talvez milhares de convênios realizados sem que até hoje haja uma análise da prestação de contas. E muitas vezes, entendimentos diferenciados feitos por diversos ministérios, a organização que recebeu o recurso, a instituição, ela prestou contas, ela cumpriu todas as etapas do convênio, do termo de parceria, ela prestou contas, essa prestação de contas não foi analisada pelo poder público, ela tem uma proposta de uma outra parceria e muitas vezes ela é negada em função de que a própria administração pública não teve a capacidade de fazer a avaliação dessa prestação de contas. Eu gostaria de que os nossos convidados se aprofundassem mais um pouco nessa questão. E também aqui eu quero concordar de que muitas vezes a parceria, se a gente, como disse, se em todo o convênio ou todo o instrumento de parceria a ser criado com uma proposta de se criar um instrumento específico para a relação do Estado com as instituições da sociedade civil, se todos esses convênios exigirem uma contrapartida medida financeiramente, nós teremos mais uma vez dificuldade maior para aquelas pequenas entidades, pequenas instituições, que são efetivamente as que mais precisam do recurso público para o desempenho das suas atividades. E teremos também, ficará, na minha opinião, um caráter exageradamente discricionário para o gestor público definir efetivamente se a contrapartida indicada, qual é a valoração financeira que ela tem. Aqui foi muito bem colocado pela representante da ABONG, a experiência como a ASA, como a Caritas, como, enfim, como diversas instituições que reconhecidamente desenvolvem um trabalho social da maior importância, desenvolveram conhecimentos e tecnologias sociais extremamente importantes na sua relação com a comunidade, mas há uma dificuldade muito grande de aferir qual é o valor exato disso num convênio. Portanto, como tratar isso nesses novos instrumentos que estão sendo previstos nessa relação entre o poder público e instituições da sociedade civil. Por fim, eu gostaria de saber qual o volume de recursos financeiros que o governo federal descentraliza para o terceiro setor. Era importante, não sei se o Tribunal de Contas ou o representante do governo ou da própria ABONG, se tem esses valores, e se tem esses valores em alguns anos, para a gente poder medir se efetivamente esse nível de relação entre o poder público e as instituições do terceiro setor estão crescendo ou estão diminuindo, se diminuíram em função da crise que vivemos há alguns anos atrás, enfim, como é este levantamento. E quais os meios, os novos meios que estão sendo adotados pelo governo para incentivar a transparência e o controle social dos recursos repassados pelo poder público a instituições da sociedade civil. São esses os questionamentos iniciais que gostaria de fazer. Mais uma vez, agradecendo a presença dos nossos convidados, dizendo que eu estou realmente bastante satisfeito com o conteúdo desse debate. Considero esse debate da maior importância, porque entendo que se o Congresso Nacional tiver capacidade de construir um arcabouço legal, jurídico, adequado, moderno, que dê transparência, que dê segurança jurídica, mas que permita efetivamente uma ampliação das parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil, nós teremos um enorme benefício, especialmente para as populações mais vulneráveis, que são as que mais precisam do apoio do poder público e da parceria com, com as instituições da sociedade civil. São esses questionamentos e passo inicialmente a palavra ao senhor Diogo de Santana, assessor especial da Presidência da República.
Obrigado, senador. Vou tentar ser bastante objetivo nas respostas, porque o tema é intrigante, a gente tem uma tese aqui para cada ponto. Mas sobre a questão do convênio como instrumento, na verdade, o que tem acontecido, senador? O convênio, mesmo o convênio, ele tem disposições muito genéricas em várias normas jurídicas sobre como ele deve ser executado. Então, não é só um problema das parcerias em relação às organizações da sociedade civil. O próprio convênio como instrumento, ele não tem uma regulação completa que estabeleça quais são as regras, quais as formas de acompanhamento, enfim. Você tem uma série de regras que o gestor conhece muito pela prática e uma série de instruções, decretos, normas, portarias, LDO, enfim, uma mistura grande que orienta o gestor a como fazer a parceria. E o convênio tem, na sua natureza, uma pedra de toque que é fundamental, que é quando você faz o convênio, aquele que está executando, executa como se fosse União. Essa é a lógica para a qual você criou o convênio. Na verdade, você descentraliza para Estado e município, meio que para que o Estado e município execute como se União fosse. A mesma coisa acaba se aplicando para as organizações da sociedade civil. Esse raciocínio é que, no nosso entender, está errado. Criar um termo específico seria inverter um pouco esse raciocínio. Na verdade, obviamente, todos os cuidados com a aplicação dos recursos públicos deveriam ser mantida, mas o que você precisaria é ter uma lógica diferente, uma lógica que diz o seguinte, que você está parcerizando com uma entidade, que não é que ela está executando o recurso como se fosse União. Na verdade, ela estaria executando o recurso a partir das regras das parcerias que foram estabelecidas. Como tornar isso que eu estou dizendo na prática bem estabelecido? Primeiro, é você criar regras simples e objetivas sobre todas as etapas. E aí, uma coisa que falta muito é você ter uma regra que vá do planejamento para o gestor público até a fase da prestação de contas, passando pela seleção, execução, transparência, enfim. O projeto do senador Aloysio vai nesse sentido, mas nenhum outro instrumento que a gente tenha hoje, atualmente em vigor, faz o caminho completo de uma ponta a outra. Então, acho que a sugestão que a gente deixaria para esse tema é criar um instrumento específico e criar um instrumento que vá de uma ponta a outra com regras simples, claras e objetivas, né? E evitar colocar etapas intermediárias que acabem gerando uma série de problemas, uma série de dúvidas de como executar. Então, toda vez que a gente olhar a norma, olhar e saber que ela é facilmente entendível tanto pelo gestor quanto pelas entidades. Com isso, qual é a grande vantagem que a gente vai criar também? É que você cria uma jurisprudência própria desse novo instrumento. Uma coisa que tem acontecido demais é que a jurisprudência para as organizações da sociedade civil, ela tem sido uma espécie de colonização pela jurisprudência das regras para estados e municípios. Então, às vezes, se adota uma regra rigorosa para estados e municípios, 2-3 anos depois você vê que você tem a colonização dessa regra para as organizações. Um termo específico criaria uma jurisprudência específica e acho que ajudaria no desenvolvimento tanto das organizações quanto do Estado. Sobre a questão dos públicos específicos, a Vera acho que tocou um pouco nesse ponto. Eu acho que o segredo está criar algum mecanismo de fomento. E aí o fomento tem que ter algumas características, né? Primeiro, ele tem que ser uma quantidade de recurso baixa, né? Porque quanto mais você coloca recursos nas parcerias, obviamente mais rigoroso vai ser o controle e maior vai ser a capacidade exigida da entidade para que ela realmente faça a parceria. Então, eu acho que uma modalidade de fomento que tivesse baixo recurso, uma prestação de contas simplificada e uma separação do que são os serviços organizados por sistemas, né? O Sistema Único de Saúde ou o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, social. Isso teria que estar um pouco separado para não misturar, não tentar incluir as coisas juntas, porque esses próprios sistemas têm regras bastante detalhadas e objetivos muito, muito detalhados do que eles querem. Então, se você criasse um mecanismo de fomento que tivesse essas características, acho que poderia ser um bom caminho. Um outro caminho é trabalhar com alguns editais do governo federal já estão trabalhando com a ideia de entidades agregadoras. O Fundo da Amazônia, por exemplo, atende pequenas comunidades, mas ele atende não diretamente, atende por uma entidade agregadora que recebe os recursos públicos e que tem mecanismos de repasse para a ponta. Essa ideia acho que também ajudaria a você criar um mecanismo de acesso dessas entidades aos recursos. Sobre a ampliação da capacidade de fiscalização. Acho que aqui o ponto fundamental é o seguinte: não pode acompanhar a parceria ou não pode realizar a prestação de contas da parceria só no final. Eu acho que a gente já teve nos últimos anos algumas mexidas nisso, que faz com que a parceria também seja acompanhada ao longo dela, mas isso ainda não está muito consolidado, precisa consolidar de uma maneira melhor. E o segredo, acho que de uma boa fiscalização é você acompanhar o começo, acompanhar o meio, acompanhar algumas etapas e depois fazer a parceria no final. Então, o projeto de lei acho que poderia refletir também essa preocupação de acompanhamento durante a parceria. Segunda coisa é ter uma separação por volume de recurso, né? Não faz sentido você exigir de uma parceria de 10 milhões de reais as mesmas regras de uma parceria de 50, 100 mil. Né? Isso eu acho que a gente, dentro do grupo de trabalho, estudou alguns cortes possíveis e acho que o próprio parlamento poderia estudar também fazer cortes, criar regras simplificadas, 2, 3, 4 níveis, enfim, nós defendemos 2 níveis, de você tem uma, para um grupo, regras mais simplificadas, mais objetivas, e para o grupo que recebe mais recurso, regras mais elaboradas e etapas maiores. Também, uma outra coisa importante aqui na fiscalização é acompanhar os sistemas, por exemplo, e fomentar a integração das políticas públicas federais e das políticas públicas que são executadas com os estados e municípios ou com a participação da sociedade civil. Fortalecer os sistemas, organizar melhor os objetivos da política, os objetivos da parceria, com certeza gera resultados bastante positivos. Sobre a questão dos prazos, eu acho que é muito importante ter uma exigência para a administração. Essa é uma coisa grave que acontece hoje, por não ter prazo. A coisa se estende. Muitas vezes, uma prestação de contas é avaliada 5, 6, 7 anos depois do que o convênio foi realizado. Nem os diretores da organização são os mesmos, ou quando são os mesmos, muitas vezes se perde a memória da execução do convênio, como se realizou. Isso é extremamente deletério. Muitas vezes, as organizações tomam decisões orientadas pelo próprio poder público, só que aí quem avalia a prestação de contas já é um outro membro do poder público. Enfim, essa questão do prazo para nós é fundamental. E aqui eu acho que não precisa ter medo em estabelecer o prazo, porque o grande problema, se você estabelecer o prazo com novas regras simplificadas, o grande problema vai ser o estoque, não o que vai ser para frente. O que vai ser para frente, né, já tem uma lógica de simplificação que pode ajudar a prestação de contas, o próprio gestor, a fazer de uma forma mais célere. Então, por exemplo, se fosse aprovado o projeto como está, com as sugestões, enfim, que a gente está fazendo aqui, já seria mais fácil de fazer a prestação de contas. Então, o problema, ele não estaria gerando estoques, então não precisaria de uma capacidade adicional de gente para fazer a avaliação. O que você precisa é uma forma de tratar o estoque. Aqui é um ponto bastante polêmico, que aí acho que nós precisamos dar contribuição bastante do Tribunal de Contas da União, da CGU, para ver como tratar o estoque, porque toda vez que se faz uma proposta de não, vamos eliminar esse estoque, ou seja, vamos colocar um ponto daqui para trás, se esquece, daqui para frente é o que está valendo, sempre tem uma polêmica grande em relação a isso, e isso precisa ser estudado com muitos critérios técnicos. Sobre a questão da contrapartida, eu queria concordar em gênero, número e grau com as observações do senhor. Eu acho que quanto maior a exigência de contrapartida, maior a distorção que a gente cria nesse universo, porque a gente aqui não está trabalhando com o Estado e município. E eu acho que aqui, senadora, a gente devia tratar o tema de uma maneira bastante objetiva. Né? Eu, particularmente, junto ao grupo de trabalho, nós defendemos lá a posição de que a contrapartida deveria ser facultativa, né? só exigida em alguns casos em que o gestor mesmo acreditasse que a contrapartida pode gerar algum benefício adicional, mas para nós a concepção é que a própria existência, o próprio trabalho que a entidade vai desenvolver já é uma forma de contrapartida social, na verdade já é uma forma de a própria existência das entidades é uma forma de atendimento ao interesse público. Então, acho que esse tema poderia ser tratado de uma forma objetiva e simples. Sobre a questão do volume dos recursos financeiros, o que a gente tem, senador, a gente tem os dados, a gente está buscando fazer um detalhamento disso, depois a gente pode fornecer para a assessoria. O que a gente tem claramente, nesse último ciclo de governo, alguns movimentos. Teve um movimento grande entre 2003 e 2005 de aceleração dos recursos com as parcerias. Depois você tem uma queda desses recursos e agora, nos últimos anos, uma situação basicamente estável do que tem sido feito com as organizações. Mas dentro desse dado, e aí aqui também já é uma outra sugestão para o parlamento, se mistura muita coisa. O que você transfere para uma Santa Casa, para a Santa Casa atender o SUS, não necessariamente é a mesma coisa do que se transfere para uma entidade realizar uma parceria de defesa de direitos numa área como direitos humanos, por exemplo. Né? São coisas de natureza um pouco distintas, que quando a gente olha a modalidade 50 do orçamento, entra tudo no mesmo balaio e às vezes você tem dificuldade de identificar o que é realmente a parceria e o que é realmente são atividades que o governo estão mais ligadas à questão da prestação de serviços. O que eu posso garantir para o senhor é que a prestação de serviços desse tipo é realmente muito maior e tem ficado cada vez maior em relação ao objeto das parcerias propriamente ditas, do fomento que o senhor mencionou que quer incentivar. Então, isso merece a nossa atenção, merece um olhar especial em relação a isso. Por fim, sobre a questão dos meios, a gente tem o principal meio de fiscalização do governo federal hoje é o SICOMV. O SICOMV é um sistema novo que passa, tem uma série de vantagens para o acompanhamento dessas parcerias. Agora, é um sistema como o CIAF foi no começo de sua implantação, é um sistema que ainda merece muitos aperfeiçoamentos e eu acho que tem um engajamento bastante forte do Ministério do Planejamento, que é o ministério que coordena essa ação, para fazer o aperfeiçoamento do SICOMV. Além disso, tem uma série de iniciativas da própria CGU e dos órgãos mesmo de melhorar a fiscalização e melhorar principalmente a fiscalização durante as parcerias. Mas, sem dúvida, o que o projeto de lei pode contribuir, o novo marco regulatório pode contribuir, é para um sistema melhor de acompanhamento e monitoramento dessas parcerias para ver de que forma realmente elas estão atendendo ao interesse público. Acho que essas são observações de maneira muito rápida, mas o que a gente já se coloca à disposição para, junto com a assessoria do Senado, a assessoria do senhor, enfim, a ajudar a detalhar e colocar em termos normativos tudo isso que a gente falou aqui de maneira abstrata. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Diogo de Santana. Quero agradecer a sua colaboração e quero aceitar a contribuição para que possamos aperfeiçoar, trazer sugestões de texto, de redação, para que possamos aperfeiçoar o projeto de autoria do senador Aloysio Nunes. Vamos ouvir agora, então, a senhora Vera Mazagão Ribeiro, representando a ABONG.